Agora 9 horas 34 minutos e nós vamos falar sobre o número de mulheres no mercado de trabalho, que bateu recorde no segundo trimestre. Mas a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é muito grande. Para a gente entender o que está acontecendo no mercado, né, essa maior participação feminina e essa discrepância que infelizmente ainda existe, a gente fala ao vivo com a Ilana Miller, que é especialista em liderança e gestão de pessoas. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, Ilana. Primeiro vamos falar sobre esse dado positivo, né? Um crescimento expressivo do número de mulheres trabalhando, esses dados que foram divulgados pelo IBGE, informando que o número de mulheres no mercado de trabalho bateu recorde, então, no segundo trimestre de 2024. Nível de ocupação subindo, e o que isso está mostrando?
Então, muito bom falar sobre esse tema hoje, que é o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Cada vez mais, não só o poder público como o privado tem feito, tem realizado ações para que a gente precisa triplicar, quadruplicar esse número que você trouxe. Mas ações já vêm acontecendo. Então, a gente teve a implementação, né? Em relação ao poder público, nós temos, sim, hoje uma auditoria, um relatório que é feito anualmente, que as empresas que têm acima de 100 funcionários devem entregar, e justamente para quê? Para a gente trabalhar com força a desigualdade salarial, porque mulheres e homens ocupam o mesmo cargo, ocupam a mesma posição, e homens ainda têm um salário maior. Em paralelo, as empresas, as áreas de gestão de pessoas vêm realizando uma série de ações para trabalhar essa pauta. E ações quais? Treinamentos, trazendo mais mulheres em posições também de liderança, redesenho da parte de cargos e salários, que é imprescindível, ter um olhar, né, muito cuidadoso com a política de remuneração. E todos esses fatores acrescidos a pós, quando a gente pensar na crise de saneamento, a gente vê que mulheres vêm tendo mais autonomia, a rede de apoio também aumentando, homens com uma postura, graças a Deus, diferenciada, e com isso elas vêm estudando mais e procurando mais colocação no mercado de trabalho. Então, um conjunto, nunca é uma ação isolada. Nós temos uma série de ações que corroboram para a equidade.
A gente está falando aí do aumento do número de mulheres no mercado, porém, mesmo com esse aumento, ainda estamos abaixo de 50%, ainda estamos abaixo da metade. Então, o nível de ocupação entre as mulheres subiu de 47,2% no primeiro trimestre para 48,1% no segundo trimestre desse ano. Ainda não estamos iguais, né?
Não, tem muito a fazer, né? Essa pauta eu diria que assim, ela é antiga, mas todas as pautas de diversidade, equidade e inclusão, elas estão sendo, eu diria que estão tendo uma atenção diferenciada de 5 anos para cá. Tá? A própria sociedade estava dormindo em relação a essa causa. Então, ainda temos números gritantes, diferentes. E sim, mulheres ocupando posições de liderança, eu mesma já ocupei posição de liderança em empresa, e com remuneração inferior a homens que ocupavam a mesma posição. Então, não adianta ficar sentada reclamando, não tem mimimi, a gente coloca para ação alguns projetos. E sim, as empresas acordaram em relação a isso, a sociedade também, e as mulheres sem medo, sem receio de falar sobre esse assunto. Num processo seletivo, você precisa perguntar, é tua obrigação saber mais da empresa que você está entrando, né? Então, esse é um ponto que também deve ser conversado por candidatas mulheres no momento que ela está sendo entrevistada.
Aí a gente entra em um ponto, né? Como é que a gente faz? Uma série de ações, como você disse, vem sendo tomadas ao longo dos anos, a sociedade está repensando tudo isso, mas como é que a gente pode fazer a nossa parte, então, para que as mulheres tenham esses direitos iguais aos dos homens no mercado de trabalho e colocar, né, de maneira clara que nós também fazemos questão disso, sim. Muitas vezes a mulher até é educada a ser tolhida em situações como essa, de uma entrevista de emprego. Ah, mas você vai falar sobre salário? Você vai exigir alguma coisa? E os homens, por outro lado, são educados a tomar justamente essa postura. Essa questão vem muitas vezes de casa, vem de berço, né, Ilana?
Adorei o que você falou, porque nós temos alguns hábitos, né? Então, a educação, própria educação, a linha, se a gente olhar a linha do tempo, existe um patriarcado forte nessa educação, né? E há pouquíssimo, eu diria que há poucos anos que esse movimento tem se transformado de ciclo vicioso para virtuoso. A gente precisa e deve se colocar. A gente não tem que ter medo. Nós, a minha geração, ainda era uma geração muito mais reservada em relação a esses temas. Eu percebo que hoje tem filhas de 22 e 25 anos que falam com uma tranquilidade, que vão questionar, né, educadamente e, como você falou, sem receio. Então, sim, nós temos hábitos da gente, ah, que bobagem tocar nesse assunto, porque é uma historinha que a gente precisa cortar esse ciclo e, educadamente, com assertividade, falar sobre remuneração, assim como homens falam. Ir para uma reunião, né, frequento reunião que tem 6, 7 homens e eu, e tranco, a gente não precisa mudar o nosso tom de voz, a gente não precisa usar outro vocabulário, a gente vai se comunicar da mesma forma. Só que nossas ideias precisam ser defendidas. E nós que temos que ter comportamentos diferentes, sim. Não adianta a gente terceirizar e dizer, ah, mas eu fui para uma reunião e não me deixaram falar. Pede licença e coloca o teu posicionamento.
É isso. E às vezes, né, você está aqui ouvindo a CBN pensando, será que é tudo isso mesmo? Essa diferença ainda existe? Mas onde eu trabalho isso não é tão visível. Esse levantamento que a gente está trazendo, as informações, foi feito com mais de 49 mil estabelecimentos do setor privado, com 100 ou mais empregados, e até março desse ano, então, mostrou que as mulheres recebem, em média, 19,4% a menos do que os homens. Isso a gente está falando dos mesmos cargos, as mesmas funções ocupadas por pessoas de diferentes gêneros. A diferença é ainda maior, como disse a Ilana, nos cargos de liderança. As mulheres chegam a receber 1/4 de salário a menos, 25,2 a menos do que os homens. O que é que o RH dessas empresas leva em consideração, ou argumenta, Ilana, para manter esses salários diferentes?
Olha, as áreas todas de gestão de pessoas, elas abraçaram não só essa pauta, como todas as pautas de diversidade, equidade e inclusão, tá? Então, sim, vem conversando, vem transformando. A gente entende que mudança de cultura não é da noite para o dia. Né? Então, existem muitas empresas ainda onde o patriarcado ele predomina, mas as áreas de gestão de pessoas, as áreas de RH têm feito um belíssimo trabalho, sim, de mudar esse cenário, influenciar essa mudança. E como você falou, nossa, será que é isso tudo que elas estão falando? Sim, a realidade, você traduz muito bem essa realidade nesses números. E o que, que as áreas de gestão de pessoas podem fazer? Vagas afirmativas. Trazer mais mulheres, abrir vagas. O que, que é uma vaga afirmativa? Eu estou abrindo vagas de liderança para mulheres. Eu estou trazendo mulheres para trabalharem numa indústria, por exemplo, que antes a gente via como é um ambiente muito masculino. Por quê? A área de TI é muito masculina, a área de engenharia, por quê? Tem uma outra situação muito interessante no nosso país. Pessoas como eu, especialistas na área de gestão de pessoas, a gente vem dando palestras no ensino médio para provocar, para fomentar que mulheres não tenham receio de escolher carreiras que no passado eram vistas como mais masculinas. Engenharia é uma delas. Tá? Então, ainda temos poucas mulheres nessas faculdades, nessas graduações, e temos que fazer essa roda girar e levar mais engenheiras para o mercado. Só que começa lá atrás. A conversa tem que ser quando elas estão sentadas ainda na escola, né, escolhendo a carreira. Então, o processo eu diria que assim, é um conjunto de ações educacionais e RH colocando em prática a mudança desse cenário.
Essa visão patriarcal que você colocou, a gente falou bastante sobre isso até em maio, mês das mães. Por quê? A gente celebra, né, as mães e faz homenagem às colaboradoras, às clientes, no mês de maio, falando o quanto é importante a maternidade. Porém, na hora de ser contratado, ou na hora de receber uma promoção, ou na hora de ter um salário igual, muitas vezes isso é usado como argumento, né? Ah, mas mulher tem licença maternidade, né? É mais complicado, tem que sair volta e meia para cuidar do filho. E isso acaba sendo argumento para a mulher ganhar menos. Isso ainda acontece?
Isso, e o pior, um cenário onde mulheres retornando de licença maternidade recebem uma carta demissional. Há pouco tempo eu li, vi uma foto de um homem com um neném no colo, ele voltou da licença paternidade um mês e foi demitido. E achei interessante a carta dele, foi a primeira carta que eu li no LinkedIn, da visão de um homem, de quanto ele estava ressentido. Então pensa na mulher, né? Vamos ter empatia e se ele, com aquele neném no colo, que ficou apenas um mês fora, percebeu que houve falta de empatia total, né, um momento inadequado para a demissão, pensa na mulher que produziu, trabalhou e entregou. Gravidez não é doença. A gente produz e entrega igualmente durante 9 meses. Eu tenho 2 filhas e trabalhei normalmente até um dia antes de ter neném. Não há problema. Mas por que na volta? Por que um líder pensa, ah, agora ela vai se dedicar ao pediatra, agora ela vai dormir pouco à noite e vai produzir... Por quê? Por que criar essas fantasias quando a gente vai continuar produzindo tão bem quanto? E até mais, né? Porque eu tenho mais responsabilidade em casa e eu não posso perder aquele emprego, não posso perder aquela oportunidade profissional. Então, de fato, o que você trouxe é mais uma pauta importante e que existe, sim, discriminação, um olhar onde mulher é aquela que não vai dar conta desses diversos papéis. Somos ótimas malabaristas e a gente consegue, sim.
Com certeza. Ilana, como você disse ao longo da entrevista, né, muitas ações vêm sendo tomadas ao longo dos anos e que bom que essa visão está mudando, que as mulheres estão conseguindo, então, esses recordes de colocação no mercado de trabalho e que a diferença salarial vem diminuindo graças a todos esses esforços juntos, combinados. Porém, tem uma caminhada longa pela frente ainda. Na sua visão, quais são os próximos passos e qual que é o papel de cada um nesse esforço conjunto?
Então, quando calculam, né, me assustam. Há pouco tempo eu ouvi, olha, faltam 100 anos, 150 anos. Gente, o futuro chegou, a gente, cada um faça a sua parte. Que a gente também se coloque, né, que nossos comportamentos sejam ainda mais assertivos, sem receio de se posicionar, sem receio de conversar. Como eu falei, desde o processo seletivo até uma reunião que você vá extremamente relevante, que de repente naquela reunião vão ter só homens. Então, assim, por favor, se comuniquem, defendam suas ideias, né, sempre respeitosamente. E o outro lado, empresas e sociedade em geral. Porque essa pauta ela deve ser trabalhada por todos, homens e mulheres. Aqui não é um clube homens contra mulheres. Aqui não é um campeonato. Aqui sim é uma pauta que deve ser trabalhada por todos juntos, assim como as outras pautas que eu respeito demais, que promovem ainda mais diversidade e inclusão na nossa sociedade. Então essa é uma missão de todos.
Ilana, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a Ilana Miller, que é especialista em liderança e gestão de pessoas, e trouxe hoje, dia 26 de agosto, Dia Internacional da Igualdade Feminina, alguns dados sobre o número de mulheres no mercado de trabalho, que bateu recorde aí no segundo trimestre, mas que ainda tem muito caminho pela frente. Desigualdade salarial ainda existe, ainda é grande, e aos pouquinhos estamos fazendo aí cada um passinho a mais nessa caminhada para essa história mudar. Agora 9h48.